Olá, amigos do Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de acompanhamento do mercado. Mercado forte lá em Chicago, encerrando a semana de forma bastante significativa aí, em termos de alta para os preços. Definitivamente, os primeiros vencimentos consolidaram aí na semana aqueles níveis acima dos 14 dólares por bushel, níveis que na semana passada estavam sendo contestados aí, né, ou pelo menos testados, e essa semana definitivamente acabou concretizando aí essa volta aos 14 dólares. O maio, por exemplo, fechou hoje a 14 dólares e 33 centos por bushel, teve uma alta de 15 pontos. O vencimento novembro subiu 5 pontinhos a 12 dólares e 74. O pessoal ainda está esperando aí por novidades na safra americana. Para falar sobre preços e principalmente sobre o que pode acontecer daqui para frente, nosso convidado hoje é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, está aqui com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E eu já começo te perguntando desse bom humor, né, Vlamir? Uma semana boa lá para Chicago. O que que o mercado está de olho e o que que a gente pode entender aí das negociações por lá na Bolsa?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, uma semana boa. A semana veio melhor do que a gente esperava. Muitos negócios realizados, né? Acreditamos que passou de 1 milhão de toneladas negociadas aqui nos portos brasileiros essa semana. Foi uma semana positiva, tá, né, em Chicago também, em função de fatores locais e também da volta da China aos negócios. Problemas na Argentina, da safra, que teve perdas, governo da Argentina começando a meter o dedo no agro deles, deixando o mercado internacional preocupado. Muitos fatores, todos ao mesmo tempo aí positivos. Foi uma semana que coincidentemente trouxe todos os fatores positivos, né? O primeiro deles é o clima nos Estados Unidos, que mesmo ainda estando longe do período de plantio americano, ou seja, de fechar a janela, né? Praticamente nem começou efetivamente a janela da soja, mas o clima que vinha esquentando bem e dava sinais que poderia chover, tinha até umas pancadas de chuva, agora está mais seco, quase não teve chuvas, e uma massa de ar polar entrou, trazendo geadas aí sobre lavouras de milho que tinham recém sido plantadas, e também há indicativos que vai continuar frio aí nos próximos 7 dias, e riscos de neve até no começo da semana que vem. Então, isso pesando. Outros fatores lá vêm da Ásia, como pressão de alta no óleo de palma, que teve perdas na safra lá da Malásia, Indonésia, forte demanda de óleo de palma na Ásia em função da pandemia, China comprando óleo de palma, óleo de soja nos mercados, aonde aparecer, China comprando soja nos Estados Unidos, comprou pouco, mas comprou, fazia tempo que não atuava, 132 mil toneladas que o USDA confirmou. China agressiva nas compras brasileiras, aqui nos portos brasileiros, também um fator bem importante, depois de alguns dias bem calmos aí de retração praticamente dos chineses, eles voltaram aos negócios. Clima na América do Sul, aí agora Brasil praticamente só restando a safra gaúcha para ser colhida, tem uns 40% da safra do Rio Grande do Sul, o resto já pode ser considerado colhido. E as chuvas dessa semana na Argentina vieram tarde para a soja, então o clima, em geral, está desfavorável, né? Não, tanto no hemisfério norte como aqui na América do Sul. E muita seca na China ainda, Alex. Ou seja, foi uma semana que tem uns 10 fatores aí que a gente citou. Nenhum deles é tão forte assim que dá de traçar que seja uma tendência, mas todos eles ajudando o mercado a subir, né? E hoje também a notícia da Argentina, que também está pesando sobre os mercados hoje, ajudando Chicago, é que o governo da Argentina começou a meter o dedo no agro, né? Porque ele está temendo a falta de alimentos, a disparada dos preços internamente, e o governo já apontando a limitação de exportações, o tabelamento de alguns alimentos, a criação de uma cesta básica tabelada, limitação de exportação das carnes e com preços controlados internos. Então, ou seja, a Argentina está dando sinais de que está caminhando no rumo da Venezuela, e daí o mercado internacional fica cauteloso, porque a Argentina é um grande exportador, né, Alex? E daí ela começando a colocar o dedo em cima do produtor pode limitar as exportações e ter menos produto aí, no caso da soja. Soja, trigo, milho, que elas são exportadores, podendo ter volumes menores disponíveis para vender. Então, conjunto de fatores todos positivos na semana, surpreendendo. A gente não acreditava que ia acontecer todos esses fatores nessa semana, porque o mercado caminhava a plantar bem nos Estados Unidos, já começando a plantar soja nesses próximos dias, mas o clima inverteu e mudou a figura, né? Isso acabou ajudando as cotações que estavam lá na faixa de 13,90, 14 dólares na semana passada. E agora praticamente dá para considerar que tivemos uns 30 pontos de alta na semana. E aí o maio aí fechando acima de 14,30, né? Então, um bom número que estimulou as negociações aqui, né? Muitos negócios no Brasil, Alex.
Muito bom. Vlamir, só para a gente entender, desses fatores que você citou, o que vai continuar pesando no mercado e o que a gente precisa ficar atento na próxima semana ou nas próximas semanas, né?
Olha, dois fatores que dá para considerar que vão continuar pesando, assim, bem importantes. Argentina, dependendo de como o governo vai atuar aí sobre o agro deles, a limitação de exportação, tudo isso é um fator importante. Vamos ver aqui o que o governo vai definir nos próximos dias e o que ele vai fazer. Certamente poderá pesar positivamente nas cotações, né? Outro fator que terá grande peso aí nas próximas semanas será o clima americano, porque se essa massa de ar polar ela perder forças e o clima começar a esquentar e voltar a ter chuvas, todo esse fator climático perde força. Daí o plantio vai andar, o milho fortemente, e a soja vai plantar no período ideal. E aí grandes áreas vão ser plantadas nos Estados Unidos, vai crescer a área. Então esse fator aí acaba derrubando os demais, porque a China tem entrado no mercado essa semana, porque ela também está cautelosa, né? Ela está com temor aí que se o clima seguir irregular lá nos Estados Unidos, pode atrapalhar a safra e já começar a comprometer o potencial produtivo. Então, se o clima normalizar por lá, provavelmente a China deve desacelerar a pressão de compra aí. Ou seja, acaba derrubando os demais fatores aí que estavam pesando nessa semana, né, Alex? O clima americano, ele nesse momento, ele vai crescer bastante de importância aí na formação das cotações de Chicago.
Clima nos Estados Unidos continua, então, como protagonista aí nessa história da formação de preços, mas essa questão da Argentina, essa novidade do governo argentino, a gente precisa monitorar, então, também, né, Vlamir?
Isso vai ter importância, né? Se o governo atrapalhar mais aí e limitar os volumes e tudo e colocar o dedo nas costas do produtor, ele vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar até a nova safra da Argentina, a nova safra de trigo que eles vão plantar, a nova safra de verão deles, porque dependendo como for a pancada que o governo der no produtor, ele vai deixar o produtor numa situação muito complicada, né? Porque essa safra eles estão perdendo, tanto milho como soja, eles estão perdendo cerca de 10 milhões de toneladas já no potencial da safra deles.
E sem concorrência, né?
E daí automaticamente complica, né? Porque daí o produtor descapitalizado, ele vai ficar desestimulado para o novo plantio, né? Então,
pois é,
uma situação bastante complicada ali dos produtores da Argentina.
Sem a concorrência de compra para o produto argentino, né? Só contando com uma demanda interna.
E a demanda controlada, né, pelos preços do governo, né? Automaticamente não poderão seguir as regras do mercado tradicional, né? Então,
desestímulo, né?
Exatamente. Pode desestimular a nova safra, que eles vão plantar o trigo que começa nos próximos meses e a nova safra de verão deles que vem lá na frente, né?
Muito bom. Vamos ficar de olho nesses fatores, então, mas focando no Brasil, Vlamir. Você começou falando que foi uma semana muito boa aqui para os negócios.
Nós vínhamos de semanas mais calmas aí nas últimas três semanas, poucos negócios e muita entrega nos portos. Nós começamos com bons números, né, nos embarques brasileiros, aí os primeiros dados de abril da Cessex mostrando embarque diário de quase próximo de 1 milhão de toneladas, então é sinal de que, na primeira semana, né, então é sinal de que nós temos potencial de passar 16 milhões de toneladas nesse mês de abril, recorde histórico. Além disso, nós voltamos a ter pressão de compra, então a China voltando, outros compradores aparecendo. As cotações melhoraram em Chicago e o dólar deu boas oportunidades aqui, então nós tivemos negócio aí na faixa de R$177 nos portos para posição de abril.
Melhorou?
Hoje.
Melhorou?
Melhorou de R$ 3 a R$ 4 frente à semana passada. Semana passada era 173 até 174. E hoje pagou 177 no spot. Pagou 178, 179 no maio. E deu chances até 184 no agosto com setembro. Então, as posições mais longas ali de agosto, setembro, não está tendo vendedor. O vendedor quer vender o curto ou espera. Então, é essa a situação. Mas mesmo com negócios mais curtos, aí basicamente no abril e maio, dá para considerar que nós tivemos mais de 1 milhão de toneladas negociadas aí a nível de porto para exportação essa semana. Fato que não vinha acontecendo nas semanas anteriores. Então o mercado agitou, o produtor aproveitou a boa janela, boas posições, os níveis melhoraram em dólar, né, Alex? A relação de troca da soja por insumos também teve uma melhora nessa semana, então acabou estimulando o pessoal a vir para os negócios. Tem muita gente que tem dívidas para vencer e para pagar agora no final de abril, outros têm dívidas bancárias que vencem em maio, então aproveitaram o bom momento, o cavalinho encilhado chegou aí, o pessoal montou, aproveitou, né, Alex? Porque o produtor hoje ele sabe, né, que a hora que normalizar o clima, chover bem e esquentar, ainda tem muito tempo para plantar nos Estados Unidos. Os americanos podem plantar toda a safra em 2 semanas, eles têm maquinário para isso. Então o produtor sabe que a hora que disparar o plantio lá também, esse fator vai ser uma pressão negativa para Chicago. Então ele tem aproveitado as janelas que surgem e essa é uma semana de janela boa e o pessoal negociou.
Ô Vlamir, mas esse preço que você colocou aí, no caso do maio, vamos levar o maio como comparação aí, R$ 177, ele ainda não é o melhor preço, né? Já teve melhor preço que isso.
Exatamente, Alex. Os melhores preços do ano em reais já foram. Passou aí há cerca de um mês e pouco atrás, aí no começo de março. E aí nós chegamos a ter 181 na posição de abril, que agora negociou hoje a 177. Tivemos até 182, 183 no maio. E nós tivemos oportunidade no agosto até 188. E hoje estava dando 184. Então, os melhores momentos nós tivemos com posições de R$ 4 a mais do que pagou hoje. E hoje o mercado pagou cerca de R$ 4 melhor do que pagou a semana passada. Então, ninguém garante que os níveis em reais voltem a trabalhar.
É isso que eu ia te perguntar.
Os patamares que estavam aí há cerca de um mês e pouco atrás, que foram os melhores momentos do ano.
Você não acha que tem potencial?
Ainda não tem essa tendência, Alex.
Não, né?
Porque precisaríamos ter dólar subindo, Chicago ainda evoluindo mais, acima de 14,5, e o dólar andando perto de 5,80, que foi no momento que teve esses melhores níveis, né? Então, aparentemente, o produtor também tem que ficar cauteloso, porque hoje o que vem de Brasília, lá que o governo conseguiu colocar o presidente da CPI lá da pandemia, é um governista, então isso acaba ajudando aí a dar uma esfriada nessa pressão da CPI frente ao governo. Então, está se criando um ambiente um pouco melhor. Por isso que o dólar hoje está mais calmo, né? O pessoal já temendo menos aí o estrago que a CPI possa fazer na economia.
Muito bem. Vlamir, você citou aí essa semana um volume de 1 milhão de toneladas de contratos novos, né, para a safra atual. Safra nova teve negócio? Você viu alguma coisa?
Olha, safra nova teve alguns fechamentos, Alex, mais atrelados a insumos, porque nós tivemos bons números também essa semana, cerca de R$ 4 acima da semana passada. Nós tivemos chances aí de fechamento para maio 2022 nos portos a R$ 163 e até R$ 164 teve posição de troca por insumos. Então, melhorou os níveis frente à semana passada e daí nós tivemos alguns negócios também de fixações e produtores fazendo fechamentos atrelados a insumos, ainda porque tem muito insumo que está dando uma relação muito boa de troca para o produtor. E o produtor tem aproveitado porque sabe que mais à frente, aí no meio do ano em diante, pode começar a escassear alguns insumos, porque tudo caminha para nós batermos mais um recorde de área plantada, né? Há uma tendência de nós furarmos aí os 40 milhões de hectares de área plantada nessa nova safra. Isso é mais de 1 milhão de hectares acima do que se plantou no safra atual. Isso reflete em mais insumos, né? E o produtor sabe que as lavouras estão sendo rentáveis. A tendência também não é só aumentar a área especificamente, mas vai aumentar a tecnologia novamente. Então, refletir, vai ter mais fertilizantes, mais defensivos.
Refletir em produtividade, né, Vladimir?
Para buscar a produtividade melhor já nas áreas que estão em produção, além das áreas novas. Então, é uma necessidade maior de insumos. E temos que lembrar o produtor que, na área de químicos, os dois maiores fornecedores de químicos para o Brasil são Índia e China, né? Então, e eles são os que estão aí sendo os nossos fornecedores de insumos para as vacinas. Então, dá para sentir o que está acontecendo com as vacinas, que eles estão administrando as entregas desses insumos para as vacinas. E como esse ano de pandemia também eles não tiveram um avanço na produção dos químicos aí que vão ser usados nas lavouras de verão do nosso plantio futuro agora, pode também ter limitação desses ou aumento dos preços em dólares. Então,
você acha que é uma boa, então, fazer essa compra casada aí, então, nesse momento?
É, são boas oportunidades, porque o produtor já sabe que a relação de troca dele, quando está fazendo assim, ele está sendo uma relação boa, está dando uma margem boa, tá? Ele está usando menos soja que nos últimos anos. Então, na maioria dos casos, o volume de soja necessário para comprar os insumos nesse momento está sendo os melhores em mais de 10 anos que a gente acompanha. A soja está tendo um poder de compra maior, né, que os anos anteriores. Isso favorece o produtor, né? Acaba precisando menos soja para garantir os insumos que ele vai usar na nova safra, né?
Legal. Vladimir, outro fator, China voltando, né, a comprar do Brasil, refletiu em prêmio já ou ainda não?
Sim, nos prêmios também tivemos uma leve melhora, ou seja, cresceu em Chicago, mas os prêmios aqui também melhoraram, dá para alinhar mais ou menos uns 5 pontos melhor aí de prêmio. Então, os prêmios que estavam na faixa de 25 pontos negativos, até 30 negativos há cerca de uma semana, hoje estavam entre 15 e 20 pontos negativos para o curto prazo. Os prêmios aí do meio do ano, que estavam na faixa de 10 pontos positivos, agora se fala em 15 até 20 pontos positivos, e as posições de agosto e setembro acima de 25 pontos positivos. Então, o mercado melhorou os prêmios, em alguns casos aí até acima do que a gente está citando. Então, nós tivemos, assim, em resumo, uma melhora de 5 pontos aí, na média, acima do que se trabalhou na semana passada, só com a volta da China aos negócios. Então, prêmios melhores, 5 centavos de dólar por bushel a mais, isso dá uns 12 centavos por saca de dólar a mais. Isso é, ah, mas esse é pouco, não é pouco não, isso é bastante.
Imagina. Ô Vladimir, esse retorno da China veio para ficar, na sua opinião? Pode ser pontual, a gente tem que ter algum cuidado?
Eu acho que tem que ter um cuidado, porque a China está bem comprada, Alex. Ela já comprou aí mais de 50 milhões de toneladas de soja brasileira, uns mais de 40, alguns já se apontam, 45 milhões lá nos Estados Unidos. E eles têm uma ideia de comprar 100, 105 milhões, talvez um pouco mais. Então, teriam uma janela de 5 a 10 milhões ainda para comprarem, que eles podem escalonar, né, Alex? Porque nesse momento eles entraram justamente em função dos fatores, dos demais fatores, né? Alta do óleo de palma, que puxava os preços do óleo, então para eles voltou a ser vantajoso esmagar a soja, tirar o óleo, porque de soja, no caso lá na China. A condição dos Estados Unidos aí de risco, né, desse problema climático, mas a partir que se normalize, principalmente o clima americano, eles podem desacelerar e esperar acontecer aí para ver quanto que vai plantar lá nos Estados Unidos e aí eles podem se acomodar de novo. Então eles estão nessa situação, uma semana que possam entrar e depois eles podem ficar mais duas, três semanas parados e daí dar uma acalmada nos negócios, né, Alex?
Muito bom. Vladimir, pergunta do Rafael Negre, de Xaxim. Brandalize, é um bom momento para o produtor fazer contrato futuro?
Para contrato futuro é um bom momento se você estiver atrelado aí a insumos, né? Se for apenas só para fazer contrato futuro, talvez eu recomendo para o produtor vincular um volume de contrato aí mais para pagar parcelas de dívida, né? Quem tem maquinário, se for só para deixar a posição fechada para garantir cotação, talvez até pode esperar um pouco mais, né, Alex? O que a gente está recomendando é mais é para vincular dívidas que tem futuro, que já estão predeterminadas para ser pagas aí no ano que vem, E, principalmente, o momento ainda é bom para fazer insumos. Esse sim, essas fixações sim atreladas a insumos, para o produtor garantir a safra. Né?
Muito bom. O Dino Rômulo, lá de Posse. Posse, eu acho que é Goiás, Vlamir.
Posse ali no começo da Bahia, depois, quando vai de Brasília, entra lá já na Bahia, Posse.
Mas já é Bahia ou...
Eu acho que é Bahia, lá é Bahia.
É, bom, então tá, ela é lá da Bahia. É, da Bahia, tá certo. Qual o motivo para o milho na Bahia ser o mais barato do Brasil? Essa é a pergunta dele, Vlamir.
É, a safra da Bahia, do milho, ela é uma safra, esse ano é uma safra boa, e tá em colheita agora, né, Alex? E também no norte, aliás, na parte de cima do Nordeste, olha o trem passando com soja aqui embaixo.
Estamos ouvindo o trem.
Tá carregado aí, esse é de farelo, parece, pelo estilo do trem. É, na Bahia, é questão de colheita, Alex. Já já o mercado reage, porque está colhendo, deixa ele passar aí, barulhento. É, safra, tá uma safra, que é uma safra em geral ali na região de Luiz Eduardo, toda aquela região de Barreiras. É, Roda Velha, todo mundo, ele teve um clima favorável, tinha muita lavoura, eu estive lá e eu vi muita lavoura de milho boa lá, muito lavoura de milho. Então, agora é colheita, né? Eles terminaram a colheita da soja, muitos deixaram o milho para colher agora, está colhendo milho, e com isso tem uma oferta boa. E no restante do Nordeste também tem, esse ano tem uma safra, vamos dizer assim, uma safra melhor do que no ano passado. Então, o milho que saía ali de Barreiras para o norte, do restante do Nordeste, está mais lento esse ano. E isso é momentâneo. Passando agora essa fase de colheita, mais uns 30, 40 dias, o mercado deve reagir ali também. Porque nós estamos aí, no mesmo o Nordeste está com uma safra um pouco melhor, mas é uma safra que é deficitária. Normalmente o Nordeste precisa de mais milho do que produz. Então, passando agora, provavelmente, esse mês de abril, do meio de maio em diante, já podemos esperar que talvez tenha uma pressão de alta lá também nessa região.
Isso significa que se ele tiver milho para vender, vale esperar um pouquinho.
É, sim, porque o mercado tem fôlego para subir lá naquela região também, porque hoje ele está mais barato que você pegar um milho em Goiás, Mato Grosso, né? Então, e normalmente é um milho mais caro, né? Por causa do Nordeste, sempre é um dos milhos mais, o milho mais caro brasileiro é no Nordeste, né? Mas é um período de coincidência de colheita, né, Alex? Então, e agora, não, mais umas 3 semanas passa e depois o mercado começa a reagir.
Vlamir, tem uma pergunta interessante do Vitor. Vitor Cerqueira, ele é de Posse e, nesse caso, é Posse lá em Goiás. É, Brandalize, o segundo semestre será promissor para os preços? Seria interessante cumprir contrato agora e vender só depois o que falta?
Olha, Alex, aí é uma dúvida grande, né? Porque se o plantio americano de soja, vamos falando em soja, ele avançar e andar tudo bem, há um potencial de safra recorde lá nos Estados Unidos. E daí o produtor tem que começar a olhar como é que estão as posições em Chicago. Em Chicago, todas as posições aí de setembro em diante estão abaixo de 13 dólares, né? Então, e mesmo que nós tenhamos um aumento nos prêmios, e o prêmio vá a 40, 50 pontos positivos, lá para o segundo semestre, ele não vai compensar os valores que estão hoje no disponível. Então, para o produtor, as chances de seguir em alta, eu acredito que elas vão ficar vinculadas a um ano de safra americano. Ou seja,
se tiver quebra também...
Eles tiveram dois, é a questão que a gente coloca... Imagina se na posição, o produtor americano teve perda em 2019, que o inverno foi até junho,
verdade.
Nevou em maio, e daí perderam bastante a safra de 2019. A safra de 2020 também tiveram problema no plantio, depois seca, perderam bastante também a safra de 2020. E esse é 2021, então seria 3 anos seguidos de perdas pelo clima. E nos últimos 35 anos a gente não viu nenhuma vez acontecer 3 anos seguidos de perder por clima. E esse ano o clima começou a esquentar mais cedo, agora entrou uma massa de ar polar. Mas essa massa pode ser que ela seja momentânea, e aí já no meio da semana que vem ela se dissipe, e se chover, aí o mercado vai pressionar. E aí não compensa segurar lá no segundo semestre, porque não tem a garantia que vai ter demanda. Lembrando que ainda tem muita soja para ser negociada no Brasil, Alex. Nós negociamos aí... pouco mais de 85 milhões de toneladas e colhemos mais de 135. Então, temos 50 milhões de toneladas para negociar. Eu falei antes, a China está no mercado, mas talvez para comprar mais 10 milhões. E o resto, onde é que nós vamos empurrar de toda essa soja?
Ainda diminuíram, né, o Vladimir, a adição
O biodiesel aí também. Né? É, o biodiesel brasileiro que puxar muita demanda. O governo derrubando de 13% para 10% a mistura. É fator de demanda menor no Brasil. Então, atrapalha um pouco os mercados, né? Não quer dizer que o produtor vai perder dinheiro, mas pode deixar de ganhar um pouco mais aí nas posições. O mercado vai seguir firme, muito forte nesse momento, e não há garantia que vai sustentar isso aí depois que definir a safra americana. Se quebrar a safra americana, sim. Aí, mais uma safra americana que você perda, aí sim, aquele pessoal que sonhava com os R$200 vai vir os R$200, sim. Mas aí tem que quebrar a safra americana e colher aí menos de 110 milhões de toneladas novamente nessa nova temporada. Caso eles colham 130, muda toda a figura. E aí o mercado reverte e vai trabalhar entre 12 e 13 dólares, e não mais 14, que nem está hoje.
Boa. Lá na bolsa. Boa, Vladimir. Bela análise. Muita informação, portanto, para o produtor aí parar, pensar, analisar e se planejar. Não adianta aí querer também acertar no olho da mosca, é preciso fazer a sua estratégia de comercialização e ir aproveitando os bons momentos aí, como o Vladimir costuma dizer, não perder o cavalinho encilhado, né, Vladimir?
Exatamente, nesse meio de mês estamos novamente com o cavalinho encilhado e o produtor que vai aproveitando os cavalinhos encilhados, vai fazendo as negociações, no final do ano, na média, ele sempre ganha, né? Então, essa é o que a gente tenta colocar para o produtor, para ajudar o produtor a fazer os fechamentos médios do ano, sempre lucrativos e sempre ganhando, né, Alex? Esse é o ponto importante. E temos, o produtor tem ganho sempre, né? Nós estamos em épocas muito boas e a semana foi uma semana boa de novo. Né?
Pois é. Muito bom. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco. Volte sempre, Vladimir.
É isso aí, Alex. Uma boa semana, um bom final de semana a todos aí. E vamos desejar aos gaúchos aí que um bom avanço na colheita agora nesses próximos dias, fechamento de safra gaúcha aí, vamos ter uma safra cheia.
Tá prometendo,
o restante do Brasil já foi, né?
Tá prometendo a safra gaúcha, né, Vladimir?
É, exatamente.
Muito bom.
Um abraço a todos.
Valeu, abraço. Tá aí, Vladimir Brandalize, Brandalize Consulte aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado de grãos, em especial o mercado da soja. Mercado da soja, duas atenções para a semana que vem, o clima americano, que continua sendo protagonista aí do ritmo do movimento de alta ou de baixa dos preços lá na Bolsa em Chicago. E essa questão nova, que é a questão da Argentina e do governo argentino tentando aí impedir ou pelo menos reduzir o movimento de exportação para garantir alimento para a população argentina. Até que ponto isso pode impactar na oferta mundial de grãos e até que ponto isso pode influenciar nos preços no mercado internacional. Dois pontos para se analisar. No Brasil, uma semana muito boa de negócios. Segundo o Vladimir, algo em torno de 1 milhão de toneladas negociadas ao longo dessa semana. E isso a gente ainda não dá para afirmar nem confirmar que vai continuar nos próximos dias ou nas próximas semanas. Tudo depende da China e da necessidade da China de volta às compras. No entanto, já é uma mudança de cenário em relação às últimas 3 semanas que a gente viu um mercado muito parado com novas contratações só de apenas embarques daquela soja que já tinha sido contratada. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Para maio, 14 dólares e 33 centes por bushel, 15 pontos de alta. Para julho, 14 dólares e 22 centes por bushel, 11,5 de alta. Setembro, 13 dólares e 11 centes por bushel, 8 de alta. Novembro, 12 dólares e 74 centes por bushel, 5 pontinhos de elevação. Vamos ver o milho. Milho na contramão fechou aí no vermelho. Maio, 5 dólares e 85 centes por bushel, 4,5 de queda. Julho, 5 dólares e 73, 3 de queda. Setembro, 5 dólares e 29, queda de um pontinho. E o dezembro ficou estável nos 5 dólares e 12 centes por bushel. Vamos ver também o trigo. Trigo também encerrando no vermelho, porém com quedas menos importantes aí. Para maio, 6 dólares e 52 centes por bushel, 1,25 de queda. Para julho, 6 dólares e 55 centes por bushel, meio ponto de queda. Setembro, 6 dólares e 56, queda de 0,25. E dezembro, estável em 6 dólares e 61 centes por bushel, sem, como eu disse, sem alteração em relação ao fechamento anterior. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência.